Invocando a proteção de Deus, iniciemos os trabalhos da presente sessão. Agradecemos às autoridades e ao público aqui presente, bem como aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Difusora Platinense e pelas redes sociais. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Hoje, com a ausência do vereador Edson Muniz Gonçalves. Em discussão, a ata da sessão anterior, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária, a vereadora Miriam, que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e os ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Correspondências expedidas. Decreto Legislativo número 3 de 2017, nomeando o senhor Diego Abdala de Oliveira para o cargo de assessor jurídico da mesa executiva e revogando o Decreto Legislativo número 2 de 2017. Portaria número 20 de 2017, concedendo 20 dias de férias à servidora Ana Carla dos Santos Pereira, ocupante do cargo de advogada desta Casa de Leis, a partir do dia 3 de julho de 2017. Portaria número 21 de 2017, concedendo ao servidor Lucas Pereira Vilas Boas, ocupante do cargo de analista de sistemas desta Casa de Leis, 50% da gratificação natalina devido ao seu aniversário, que ocorrerá dia 16/4/2017. Ofício número 63 de 2017, a Prefeitura Municipal encaminhando os autógrafos números 16/12 a 16/18/2017. Ofício número 64 de 2017, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final encaminhando o projeto de lei número 4 de 2017 do vereador Genivaldo Marques para parecer. Ofício número 65 de 2017, a Prefeitura Municipal encaminhando os requerimentos números 25, 26 e 28 de 2017. Ofício número 66 de 2017, os familiares do senhor Cláudio José Neves encaminhando o requerimento número 27 de 2017 do vereador Genivaldo Marques. Ofícios números 67, 68, 69, 70, 72 de 2017 aos deputados federais Diego Garcia e Rubens Bueno, ao Governador do Estado, à Secretaria de Estado de Educação, ao senhor Abelardo Lupion, encaminhando os requerimentos números 29, 30, 31, 32 e 34 de 2017 do vereador José Jaime Paula Silva. Ofício número 71 de 2017, aos familiares do senhor Renato Tadeu Chagas, encaminhando o requerimento número 33 de 2017 do vereador José Jaime Paula Silva. Ofício número 73 de 2017, ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, indicando em substituição ao vereador Luciano de Almeida Moraes, a vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, para compor o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Saúde. Ofício número 74 de 2017, ao Departamento de Assistência ao Consumidor, PROCON, indicando em substituição à vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, o vereador Luciano de Almeida Moraes, para compor o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Correspondências recebidas. Ofícios números 163, 165 de 2017, da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis municipais números 1615 e 1618 de 2017 e os decretos números 152 a 155 de 2017. Ofícios números 245 de 2017, da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis municipais números 1613, 1614, 1616, 1617, 1619 de 2017 e o decreto número 156 de 2017. Ofícios números 235, 236 de 2017, da Prefeitura Municipal, encaminhando o edital de concorrência pública número 1 de 2017 e a inexigibilidade número 13 de 2017. Ofícios números 237, 239, 240 de 2017 da Prefeitura Municipal, encaminhando as portarias número 190, 195 de 2017 e o decreto número 151 de 2017 e os editais de teste seletivo número 10 e 11 de 2017. Ofícios números 229 a 233 de 2017 da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos números 18 a 21 e 24 de 2017. Requerimento do servidor Lucas Pereira Vilas Boas, ocupante do cargo de analista de sistema de 20 dias de férias regulamentares a partir do dia 18 de abril de 2017. Pareceres jurídicos número 18, 19, 20 e 22 de 2017 da advogada desta Casa de Leis aos projetos de lei números 9, 10, 11, 15 de 2017 do Executivo Municipal. Pareceres contábeis número 20, 21, 22 de 2017 do contador desta Casa de Leis aos projetos de lei número 9, 10, 11 e 11 de 2017. Projeto de lei número 5 de 2017 da vereadora Miriam Rodrigues Bonal Montanheiro, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, de Santo Antônio da Platina, filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. Correspondência da Coordenadoria de Conselhos e Comissões Municipais, solicitando a indicação de dois vereadores para compor o Conselho do Plano Diretor Municipal. Ofício número 174 de 2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, encaminhando cópia do despacho extraído dos autos de incidente de declaração de inconstitucionalidade número 1459421901. Ofício número 748 de 2017 do Governo do Estado em resposta ao ofício 569 de 2016. Convite da Sanepar para a Missa de Ação de Graças do Dia Mundial da Água. Ofício número 10 de 2017 do Juiz Federal Rogério Canguçu Dantas Caxixe, solicitando o uso da tribuna livre na sessão do dia 27 de março para explanar sobre o projeto de lei que visa declarar a PAC de SAP como entidade de utilidade pública. Comunicados número 18.819 e 12.927 de 2017 do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei número 4 de 2017 do vereador Genivaldo Marques. Com base nas informações e nos documentos encaminhados, esta comissão conclui pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da presente proposição, sendo favorável à submissão do presente projeto de lei ao plenário para votação. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 9 de 2017 do Executivo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura, os demais documentos apresentados e considerando, por fim, que estão sendo observados os dispositivos da Lei Federal 4.320, de 64, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização recomenda a apreciação do projeto de Lei número 9, de 2017, com as alterações orçamentárias pretendidas pelo plenário desta Casa. Luiz Flávio Renuti Maior, presidente, José Jaime Paula Silva, secretário, e Odemir Jacó, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei número 9 de 2017 do Executivo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura e os demais documentos apresentados, e pelos dispositivos pertinentes da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal número 4.320, de 64, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda a apreciação do projeto de lei número 9 pelo plenário desta casa com as alterações orçamentárias pleiteadas. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 10 de 2017 do Executivo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura e os demais documentos apresentados e, por fim, os dispositivos pertinentes da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 4.320, de 64, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda a apreciação do Projeto de Lei nº 9, de 2017, pelo plenário dessa Casa, com as alterações orçamentárias pleiteadas. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização ao Projeto de Lei nº 10, do Executivo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura e os demais documentos apresentados e considerando, por fim, que estão sendo observados os dispositivos da Lei Federal 4.320, de 64, e da responsabilidade fiscal, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização recomenda a apreciação do Projeto de Lei nº 10, de 2017, com as alterações orçamentárias pretendidas pelo plenário desta Casa. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei nº 11, de 2017, do Executivo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura e os demais documentos apresentados, e considerando, por fim, que estão sendo observados os dispositivos da Lei Federal nº 4.320, de 64, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização recomenda a apreciação do Projeto de Lei nº 11, de 2017, com as alterações orçamentárias pretendidas pelo plenário desta Casa. Luiz Flávio Reinucci Marco, presidente, José Jaime de Paula Silva, secretário, Odemir Jacó, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 11, de 2017. Considerando as informações constantes da justificativa, competência para a propositura e os demais documentos apresentados e, por fim, os dispositivos pertinentes da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 4.320, de 64, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda a apreciação do Projeto de Lei nº 11, de 2017, pelo plenário dessa Casa, com as alterações orçamentárias pleiteadas. José Jaime Paula Silva, presidente, Luiz Maiorque, secretário, e Luciano de Almeida Moraes, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 15, de 2017, do Executivo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para propositura, os documentos e pareceres acostados ao projeto de lei e o cumprimento dos normativos legais que tratam o tema, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é favorável a que o projeto de lei, ora em análise, seja submetido ao plenário desta Casa de Leis nos termos que se encontra. José Jaime Paula Silva, presidente, Luiz Maiorque, secretário, Luciano de Almeida Moraes, membro. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao Projeto de Lei nº 10, de 2017, do Executivo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura, os demais documentos apresentados e, por fim, a grande importância dos equipamentos para a persecução das atividades do Lar Jesus Adolescente, visando o melhor atendimento dos munícipes que dela dependam, esta Comissão de Educação, Saúde e Assistência recomenda a apreciação do Projeto de Lei nº 10, de 2017, com as alterações orçamentárias pretendidas pelo plenário desta Casa. Genivaldo Marques, presidente, Rudinei Benedito Esteves, secretário, Luciano de Almeida, membro. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao Projeto de Lei nº 11, de 2017, do Executivo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura, os demais documentos apresentados e, por fim, a grande importância dos equipamentos para a persecução das atividades do Asilo São Francisco de Assis, visando o melhor atendimento dos munícipes que delas dependam, esta Comissão de Educação, Saúde e Assistência recomenda a apreciação do Projeto de Lei nº 11 de 2017, com as alterações orçamentárias pretendidas pelo plenário desta Casa. Genivaldo Marques, presidente, Rudinei Benedito Esteves, secretário, Luciano de Almeida Moraes, membro. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao Projeto de Lei nº 15, de 2017, do Executivo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura e os demais documentos apresentados e, por fim, a grande importância de uma adequada destinação do imóvel em questão, visando a melhoria da estrutura e da própria educação no município, esta Comissão de Educação, Saúde e Assistência recomenda a apreciação do projeto de lei número 15 de 2017 pelo plenário desta Casa nos termos em que se encontra. Genivaldo Marques, presidente, Rudinei Benedito Esteves, secretário, e Luciano de Almeida, membro. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao projeto de lei número 9 de 2017 do Executivo Municipal. As informações constantes da justificativa, a competência para a propositura e os demais documentos apresentados e, por fim, a grande importância dos equipamentos materiais permanentes e serviços para o funcionamento e eficiência da farmácia municipal, visando o melhor atendimento dos munícipes que delas dependam, esta Comissão de Educação, Saúde e Assistência recomenda a apreciação do projeto de lei número 9 de 2017, com as alterações orçamentárias pretendidas pelo plenário desta Casa. Genivaldo Marques, presidente, Rudinei Benedito Esteves, secretário, Luciano de Almeida, membro. Requerimentos. Requerimento número 35 de 2017. O vereador Genivaldo Marques requer ao prefeito municipal José da Silva Coelho Neto que proceda a recape asfáltico na rua Marechal Floriano Peixoto, nas imediações da escola Monteiro Lobato, no Jardim São Pedro, passagem do rolo compactador na rua Araguaia, onde não possui asfalto, e na parte existente, operação tapa-buracos na Vila Ribeiro, estudo para melhoramento de estacionamentos das ruas da cidade, disponibilize mais vagas de cargas e descargas e regulamente seus horários, atendimento médico e remédios para a UBS do Monte Real, para desafogar a UBS da Vila Ribeiro, uma vez que os moradores daquele distrito não terem atendimento médico, vêm receber atendimento na UBS da Vila Ribeiro. Melhorias nos banheiros da UBS da Vila Ribeiro, os quais não estão funcionando direito. Implantação de banheiro público na Praça do Povoado da Platina. Implantação de projeto cultural para os músicos platinenses. Requerimento número 36 de 2017. O vereador Genivaldo Marques requer ao excelentíssimo senhor chefe da Casa Civil, deputado estadual Valdir Rossoni, ele expede ofício agradecendo pela visita realizada à nossa cidade e pelos esforços envidados para a destinação de emendas a Santo Antônio da Platina. Requerimento número 37 do vereador Genivaldo, expedindo ofício ao senhor secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, agradecendo pela visita realizada à nossa cidade e pelos esforços envidados para a destinação de emendas a Santo Antônio da Platina. Requerimento número 38, do vereador Genivaldo Marques, requerendo a expedição de ofício ao senhor secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, agradecendo pela visita realizada à nossa cidade e pelos esforços envidados para a destinação de emendas a Santo Antônio da Platina. Requerimento 39 do vereador Genivaldo, requerendo a expedição de ofício ao excelentíssimo senhor deputado estadual Pedro Lupion, agradecendo por todo o trabalho que tem realizado junto ao governo do estado, com o objetivo de conseguir emendas para a nossa cidade. Requerimento número 40, do vereador Genivaldo Marques, requerendo expedido ofício ao excelentíssimo senhor deputado estadual Bernardo Ribas Carli, agradecendo a visita realizada à nossa cidade e os esforços envidados para a destinação de emendas a Santo Antônio da Platina. Requerimento número 41 do vereador Odemir Jacó, expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, solicitando que determine à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas que proceda a manutenção nos bueiros da rua de Benedito Lúcio Machado, os quais encontram-se entupidos. Requerimento número 42, os vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido um ofício a dupla sertaneja Bruno e Breno, parabenizando-os pela brilhante apresentação musical realizada na 45ª Exposição Feira Agropecuária Industrial do Norte Pioneiro. Requerimento número 43, os vereadores infracinados, requer que seja expedido ofício ao diretor comercial da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, José Otávio, parabenizando pela brilhante organização da 45ª Exposição Feira Agropecuária Industrial do Norte Pioneiro. Requerimento número 44, os vereadores infracinados, requer que seja expedido ofício ao presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Edson Gaudêncio, parabenizando, bem como toda a sua equipe, pela brilhante organização da 45ª Exposição Feira Agropecuária Industrial do Norte Pioneiro. Requerimento número 45, o vereador José Jaime Paula Silva requer ao excelentíssimo prefeito municipal, antes de enviar projetos de leis a esta casa, os mesmos sejam revisados pelo Departamento Jurídico do Executivo Municipal, a fim que venham de forma mais correta possível, sem erros possíveis de devolução. Proceda reajuste do auxílio alimentação dos servidores municipais, que está defasado por não sofrer as devidas correções desde que fora implantado. Que tome providências acerca do reajuste salarial dos servidores para o ano de 2018, a partir do meio deste ano, para que não permaneça defasado. Requerimento número 55 de 2017, o vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque requer ao excelentíssimo prefeito municipal a manutenção da rua Hélio Nogueira do Amaral, no Jardim Gregório, a manutenção da estrada da Barra Mansa. Requerimento número 56 de 2017, o vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, no uso das atribuições que lhe são conferidas, requer que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor deputado estadual Pedro Lupion, solicitando que envie esforços junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Educação para realizar manutenção no prédio cedido ao município de Santo Antônio da Platina, onde funciona a Escola Municipal Ercílio Custódio, situada na Rua dos Jasmins, 170, Conjunto Habitacional Frei João Estevão, pois todas as vezes que ocorrem chuvas, o prédio é invadido pelas águas. Requerimento número 57, o vereador Luciano de Almeida Moraes solicita ao prefeito, senhor prefeito municipal, a passagem de máquina motoniveladora na rua Genor Juliano, no Jardim Monte Verde, e na rua José Vieira Guzmão, na Vila 7, a manutenção da boca de lobo da rua Joaquim Ribeiro Mendes, entre os números 110 e 126, que está fazendo muito barulho. A implantação de iluminação pública na rua Benedito Lúcio Machado, da altura do número 401, com a colocação de poste e luminária. A implantação de luminárias nos postes nas ruas Pedro Claro, número 740, Rua Diamante, número 29, Rua Cássia, número 8. Requerimento número 46, do vereador Rudinei Benedito Esteves, que requer ao prefeito municipal a manutenção da estrada Beira Rio, Pedra Branca, Ribeirão Bonito, Bairro dos Glórias, onde a população está esquecida, que tome providências quanto à rede de esgoto do povoado da Platina. Requerimento número 52, do vereador Jefferson Vernier, que requer que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que Departamento Municipal de Trânsito que proceda à implantação de um redutor de velocidade na rua Dário Vilela Bittencourt, na altura do Mercado do Rivelino. Requerimento número 53 do vereador Jefferson Vernier, que solicita que seja expedido ofício ao chefe da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Pierre Vesperman, agradecendo-o, bem como todo o efetivo, pelo apoio e segurança dispensados na BR-153, acesso à 45ª Exposição Feira Agropecuária Industrial do Norte Pioneiro, o qual foi de suma importância para a realização do evento. Requerimento número 54, do vereador Jefferson Vernier, que solicita que seja expedido ofício ao chefe da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Tristão Antônio Borborema de Carvalho, agradecendo, bem como todo efetivo, pelo apoio e segurança dispensados na 45ª EFAP. Requerimento número 47, do vereador Jefferson Vernier, solicitando ofício ao comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente Jefferson Gregório, agradecendo, bem como todo efetivo, pelo apoio e segurança dispendidos na 45ª EFAP. Requerimento número 48, do vereador Jefferson Vernier, solicitando que seja expedido ofício ao excelentíssimo vice-prefeito municipal, agradecendo pelo apoio dado à organização da 45ª EFAP. Requerimento número 49, do vereador Jefferson Vernier, solicitando ao secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Luiz Carlos da Silva, agradecendo pelo apoio dado à 45ª EFAP. Requerimento número 50, do vereador Jefferson Vernier, solicitando ofício ao comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Antônio Carlos de Moraes, agradecendo, bem como todo o efetivo da Polícia Militar, pelo apoio e segurança dispendidos na 45ª EFAP. Requerimento número 51, do vereador Jefferson Vernier, solicitando que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, agradecendo pelo apoio dado à organização da 45ª EFAP.
Dando continuidade à sessão, passamos agora a palavra ao vereador Genivaldo Marques, inscrito no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ouvintes da Rádio Difusora Platinense, presentes no plenário, boa noite. Essa justificativa de projeto de lei é, de minha autoria, da homenagem ao Claudemir Marques, é pelo serviço prestado em ter levado o nome de Santo Antônio ao alto escalão do futebol brasileiro. Marques foi jogador da Platinense em 1986, defendeu clubes como Caxias do Sul, Palmeiras, Atlético Paranaense, Ponte Preta. Em 88 foi transferido para o Vossen e de Assis. Em 89 defendeu a Platinense novamente. Em agosto do ano foi transferido para o Atlético Paranaense. Em 90, já no time de Caxias, foi vice-campeão estadual, onde atuou ao lado do meia Ranieri, né? E quero deixar aqui o meu pedido, senhores vereadores, que essa homenagem ela está sendo feita pelo serviço relevante e levar o nome de Santo Antônio da Platina ao grande escalão do Brasil.
Agradeço as palavras do vereador Genivaldo Marques. Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra, que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 9/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$30 mil, destinados à aquisição de equipamentos para a farmácia municipal. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 10/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 230 mil, reais, destinados à aquisição de equipamentos e veículo para o Lar Jesus Adolescente. Com a palavra, o vereador Mineiro.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras aqui presentes, esse projeto veio para esta casa, nós temos que devolver para o senhor prefeito para ajustar alguns erros, mas graças a Deus estamos aprovando hoje uma emenda do deputado Diego Garcia Neto, deixar registrado aqui nesta casa, senhor presidente, que é uma emenda do deputado Diego Garcia de R$ 230 mil reais para o Lar Jesus Adolescente. Então, demorou um pouco porque falha na documentação que veio do projeto para cá, mas graças a Deus estamos fazendo o nosso papel de corrigir e fazer a coisa certa. Estão votando hoje e um pouco atrasado, mas já vou pedir a Vossa Excelência, presidente, que convoca para quarta-feira uma extraordinária para eliminar esses projetos à noite, principalmente para alguns vereadores, para eliminar o projeto, para adiantar mais ainda. Se for possível, a Vossa Excelência convocar todos os projetos para nós votar na quarta-feira à noite, uma extraordinária, para já acabar mais rápido possível, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mineiro. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 11/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 120 mil reais, destinados à aquisição de equipamentos para o Asilo São Francisco de Assis. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Mineiro.
Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. É o mesmo caos. Esse aqui demorou alguns dias, mas graças a Deus estamos resolvendo. O Asilo São Francisco de Assis vai ter esse recurso de 120 mil, uma emenda também do deputado Diego Garcia, que ele deixou registrado aqui nesta casa, que é uma emenda do deputado federal Diego Garcia. E peço a Vossa Excelência também que convoque para extraordinário na quarta, para adiantar já para a coisa andar mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Mineiro. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 15/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 1263, de 2013, que autoriza o Poder Executivo a promover a aquisição de imóvel urbano para os fins a que se destina e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 4/2017, de autoria do vereador Genivaldo Marques, que concede o título de cidadão benemérito de Santo Antônio da Platina ao senhor Claudemir Marques pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Em discussão.
Senhor presidente.
Genivaldo, com a palavra.
Então, senhor presidente, como eu tinha comentado aquela hora, só peço aos pares dessa casa que vote favorável a esse projeto já discutido e já explicado.
Conforme dispõe o artigo 202 do Regimento Interno, será efetuada a votação secreta e peço que cada vereador deposite seu voto na urna. Solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes, com 7 votos a favor. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, caros colegas e principalmente os presentes no plenário. Nós estamos passando um momento muito difícil, senhor presidente e caros colegas, com relação à segurança no nosso município e no nosso país. E eu gostaria que a gente estivesse realmente avaliando e analisando com muito carinho a proposta que vai começar a correr no nosso meio sobre a APAC. É um motivo de muita honra para nós termos presentes representantes desse movimento, que quer nos ajudar como população, e é muito importante que os presentes estejam bem atentos à palavra que vamos ter na tribuna daqui a pouco, porque nós estamos num momento em que nós precisamos achar saídas e soluções, e a PAC se apresenta como uma delas. Então, antes de fazermos qualquer crítica ou traçarmos pensamentos precipitados, vamos ouvir, vamos analisar, vamos procurar entender os motivos das propostas para que a gente realmente faça escolhas saudáveis e possíveis para o nosso município. É super importante que a gente esteja engajado juntos para que nós possamos achar soluções para a questão da nossa segurança pública. E a PAC vem se propor como uma alternativa, já de sucesso em vários lugares, como nós vamos ter oportunidade de ouvir brevemente. Então, gostaria de contar com o apoio de todos vocês e agradecer pela presença dos nossos ilustres convidados que vêm nos abrilhantar e a população que está aqui presente, respondendo ao nosso chamamento de estarmos juntos. Vocês nos elegeram e hoje têm o dever de nos acompanhar, nos cobrar e dar sugestões. E agradecemos a parceria dos nossos queridos colaboradores da casa, porque nós estamos tentando, como vocês estão vendo hoje, dinamizar a nossa sessão e fazer dela um pouco mais didática e agradável, incentivando a população para que esteja todas as segundas-feiras com a gente na Câmara. Muito obrigada.
Agradeço as palavras da vereadora Miriam. Passo a palavra neste momento ao vereador Luciano de Almeida Moraes.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e a todos ouvindo a Rádio Difusora Pratinense. Um agradecimento especial a todos da Secretaria de Obras iniciadas no Ribeirão Bonito, tão esperadas pelas melhorias das estradas rurais, onde todos os moradores agradecem com muito carinho pelo empenho de todos para concretizar as obras. Quero agradecer a todos da Sanetran, que estiveram na Pratina fazendo a parte da limpeza e a pintura da praça, e especialmente a Lenir, que vem demonstrando um gerenciamento com aproveitamento muito elevado. A todos da Sanetran, de todas as esferas, meus parabéns. Ao Reginaldo Ferrari, obrigado mais uma vez pela iluminação nova da quadra da Pratina, onde os menores e outros usuários para a prática de esportes. Parabéns, Gilmar, na parte de esportes. Muito obrigado pelo atendimento. Quero pedir à pessoa competente uma academia da terceira idade aos moradores da Vila Santerizinha e tome providências referente à saída deste mesmo bairro, pois está um caos, um descontrole total. Obrigado a todos e uma ótima semana.
Agradeço as palavras do vereador Luciano. Passo a palavra, neste momento, ao vereador José Jaime Paula Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes, e ilustríssimo doutor Júlio César, nosso juiz aqui da comarca, doutor juiz Renato, da juiz criminal de Jacarezinho, doutor Rogério, da Vara Federal de Jacarezinho, nosso querido ilustre doutor Pedro Pavan, presidente do OAB de Santo Antônio da Platina, querida ilustre companheira Bruna, advogada de nossa cidade, e nosso Vinícius, advogado, filho do nosso nobre vereador Breno. E demais alguns advogados que estão aqui, que eu não marquei a sua presença e de todos. secretários municipais, diretores e funcionários municipais que aqui se encontram. Como a nobre vereadora Mira falou, é um trabalho bonito da PAC. Queremos o melhor de Santo Antônio da Platina. Como o doutor Júlio falou, não preciso disso. Se eu quiser lá só dar a sentença e ficar lá no fórum, mas ele voluntariamente e os demais advogados e demais juízes estão querendo fazer o melhor para o Santo Antônio da Platina. Então, esta casa também eu tenho certeza que vai abraçar e vai ajudar a nossa população que tanto vem sofrendo pelos esses crimes, principalmente de criança, que comete e não tem justiça, infelizmente. Fica alguns dias preso e já solta e já começa a fazer outros crimes de novo. Infelizmente. Mas se Deus quiser, tenho certeza, o povo unido, tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho voltado para melhorias da família. Tenho certeza que esse trabalho, encaminhado pela nossa presidente Bruna, mais o Guilherme, vice-presidente, eu tenho certeza que vai dar certo e vai pegar, e vamos, daqui mais um tempo, nós vamos passar da palestra nas outras cidades, nas outras regiões, para dar exemplo de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, o que o trabalho está fazendo na PAC. Parabéns a todos, que Deus abençoe, que dê tudo certo. Aproveitando a oportunidade, senhor presidente, rapidinho, mandar para o senhor prefeito um requerimento. Lá no Vitória Régia, foi montada a academia do idoso lá, mas o mato está cobrindo a academia. O senhor prefeito mandasse roçar aquilo ali para o povo ir lá, para ficar mais limpo, mais bonito, para o povo fazer sua academia lá, principalmente os idosos. E lá na rodoviária também, quase não tem mais luz lá. De 50 luzes que tinha lá, só tem 5 funcionando. As outras tudo queimadas, tudo abandonado. Se o prefeito olhasse com carinho e fizesse alguma coisa ali para a rodoviária, onde que passa muita gente, o povo vem de fora, vem para a nossa cidade, chega, está um breu danado, um abandono total. Queria também fazer uma moção honrosa a 2 médicos que veio da Cuba, faz 3 anos que está aqui em Santo Antônio da Platina, estão indo embora. Dioval Acosta e Rafael Dias. São cubanos e venceu o seu contrato, estão indo embora. 3 anos atendendo a nossa população, 2 médicos bons, excelente pessoa. Então, fazer uma moção honrosa, senhor presidente, senhores vereadores, para não entregar, para eles lembrar de Santo Antônio da Platina, daqui 10, 20 anos, que aqui eles moraram por 3 anos e fizeram muito por nós. E espero que o senhor prefeito venha também entregar, assim, em breve, essa moção honrosa para esses 2 cubanos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Parabéns pelas suas colocações, Mineiro. Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, autoridades já nominadas no plenário e todos os presentes. Venho fazer alguns requerimentos, senhor presidente. Iluminação do nosso Cristo que anda apagado, né? Tive em uma entrevista essa semana e teve muita cobrança em questão da iluminação do Cristo, que é o nosso cartão postal. Então pedi um requerimento ao órgão responsável que ilumine o nosso Cristo. A rua 19 de dezembro, um requerimento para que dê um tapa-buraco e dê uma assistência naquela rua. A rua Campos Salles, na altura do número 8, assim como nós fomos cobrados, iluminação, está muito escuro, foi feito um serviço de limpeza lá nas esquinas, mas está muito apagado para a segurança daquele povo. Que o órgão competente faça um remanejamento para fiscalização, para fazer valer a legislação na questão dos loteamentos, que andam tudo sujo. Então, os loteadores não estão cumprindo com a lei, que é de deixar o loteamento limpo, isso acarretando cobras, outros animais peçonhentos. Solicitar ao órgão competente que tome providências quanto aos lotes que foram doados há anos e nada foi construído, que seja doado a trabalhadores que não têm condições de compra. Uma regularização da documentação
do bairro Vila Coelho, que, para que o bairro receba benefícios da Sanepar e a infraestrutura que o bairro tanto precisa lá. Uma limpeza no Monte Real com urgência, que o Monte Real está sujo, e antes tinha duas varredeiras limpando lá, hoje não tem mais ninguém, então precisamos de limpeza no Monte Real. Outra questão é a casa do João Furtado. Nós queremos, solicitamos do órgão competente que nos mande alguma coisa, porque está largado, está abandonado, está no meio do mato, e tem muita gente precisando da sua casinha, e até agora não foi resolvida essa questão. Pedi também aqui um tapa-buracos na rua 7 de setembro, à altura do cemitério, que tem muito buraco lá, está ruim o bairro lá, precisa dar uma assistência. Rua Ivo Farto Brito e demais ruas com buraco no Jardim Monte das Oliveiras. Jardim Bela Vista, recape asfáltico e ATI. O bairro também está abandonado, muito buraco. Estive junto com o vereador Rude lá e realmente a situação lá é complicada. E reforçar mais uma vez o requerimento do vereador Flavinho, que nós tivemos lá na Vilma Longo, que até agora não colocaram os ventiladores para funcionar. Então, para que o eletricista vá lá fazer esse trabalho para o povo. Solicitado ao órgão competente números atualizados sobre o índice do limite prudencial dessa gestão. Porque, infelizmente, nós não estamos podendo fazer o nosso CMEI, Erivelto de Souza Prado, funcionar, porque não pode contratar, porque o limite prudencial já extrapolou. Já estamos a 56%. Então, pedimos aí números do limite prudencial atualizado e para que se resolva o problema. Tá? Solicitado à Secretaria de Educação para que coloque instrutores de informática nas escolas, pois todas têm computador, mas não têm instrutor. Então, esse é um grande pedido. Por último, agora, senhor presidente, agradecimento aos vereadores Luiz Flávio Maiorc, Rudinei Esteves, vereador Breno, vice-prefeito Chico Daramão, Zé Panegada, ao Ferrinho, ao seu Carlos, ao Chicão, ao Zé Martins e o Ivo, pelo serviço voluntário no CMEI São Gabriel. Eu acho que é assim que funciona, senhores vereadores. Unindo forças, não é sozinho. Temos que unir as forças juntos. Não adianta eu pegar e fazer um trabalho sozinho e sair com a banca. Nós temos que se unir e mostrar o nosso lado humano. Não fizemos como político, fizemos como humano, então estão de parabéns. E o serviço continuou hoje lá, já foi carpido. E vamos adiantar para que aquele CMEI volte a funcionar o mais rápido possível. E deixar um agradecimento particular ao Zé Panegada, que esteve conversando com a gente e resolveu lá, né, Breno, a questão do Ribeirão Bonito e do bairro dos Glória. Tivemos conversando com ele lá, então é que eu falo que a união faz a força. Foram quatro vereadores batendo um papo lá e o problema foi solucionado. Sem mais, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Agradeço as colocações, vereador Genivaldo. Dando prosseguimento à sessão, convidamos neste momento o doutor Rogério Canguçu Dantas Caxixe, juiz federal e diretor do Fórum da Subseção da Justiça Federal de Jacarezinho, para fazer o uso da tribuna livre.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador professor Gé, em nome de quem agradeço a todos os vereadores por me oportunizarem a palavra nesta honrada Casa de Leis. Cumprimento igualmente os demais integrantes da mesa diretora, excelentíssimos vereadores Luciano Vermelho, Miriam Montanheiro, em nome de quem cumprimento todas as mulheres do município de Santo Antônio da Platina, vereador Breno do Ademir Carburadores, que é o segundo secretário da mesa diretora. Com a mesma alegria, recebam também meus cumprimentos os excelentíssimos vereadores Flavinho Maiorque, vereador Genivaldo, vereador José Jaime, o Mineiro, e o vereador Ruth. Eu agradeço e cumprimento com grande honra o excelentíssimo doutor Júlio Tanga e o doutor Renato Garcia, eminentes juízes de direito do Estado do Paraná, com os quais tenho muito aprendido, não apenas sobre execução penal, mas sobretudo sobre a condição humana. Externo meu reconhecimento e meu agradecimento ao doutor Pedro Pavone pelo apoio que a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo Antônio da Platina, tem dado ao projeto APAC. Cumprimento também todos os presentes, alunos de direito, na pessoa do doutor Diego, procurador da Câmara, e também dos diretores da APAC que estão presentes, doutora Bruna, doutor Guilherme e doutor Jeffone. Registro aqui também a presença do Ministério Público Federal na pessoa do servidor Ilso. Senhoras e senhores, me é honrosa a tarefa de nessa noite dirigir-me a todos os amigos de Santo Antônio da Platina. De largada, eu gostaria de dizer o que não é a APAC. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados não é colônia de férias de bandido. Não nos deixemos levar pelo termo proteção. Proteger não é passar a mão na cabeça de bandido, não. Proteger, na APAC, significa sim, muita disciplina. O método APAC constitui-se num conjunto de 12 pilares que visam, principalmente, por meio da disciplina rigorosa, restaurar, ressocializar e profissionalizar o condenado. Para se ter uma ideia, todos acordam 6 horas da manhã, arrumam as camas, às 7 já estão em oração antes do café, e depois a jornada de trabalho e de atividades é intensa, dura o dia inteiro até a noite. Existe horário até para a televisão. A disciplina é tão rigorosa que em 4 anos de atividade da APAC de Barracão, a APAC que está em atividade no estado do Paraná, 46 recuperandos da APAC já foram expulsos por não cumprir a rígida disciplina do método APAC. Além da disciplina, a espiritualidade é ponto fundamental do método. É importante que o recuperando admita a sua culpa e não coloque a culpa de sua situação nos outros, como ocorre no sistema prisional tradicional. A admissão da culpa, porém, é uma passagem dolorosa, sendo que esse é o ponto fundamental no qual a religião exerce o alicerce importante para desencadeamento da recuperação do homem. Exemplo de excelentes resultados está na APAC de Barracão, que eu acabo de comentar. 139 recuperandos já voltaram para a sociedade, no meio aberto. Desses 139 presos, senhores e senhoras, 137 não cometeram mais crimes, o que constitui nível de ressocialização muito e muito acima do padrão internacional. Não é por outro motivo que o método APAC, idealizado no Brasil, está implementado já em 20 países da América Latina, Europa, África, Estados Unidos e Canadá. No Brasil, são mais de 100 APACs já constituídas em 18 estados da federação. Só no Paraná, mais de 30 em fase de constituição. Cuida-se de alternativa ao caótico sistema carcerário brasileiro, com baixo custo e altos índices de ressocialização. Hoje, Em média, um preso na penitenciária custa 4 salários mínimos e estamos ressocializando apenas 14% dos presos. Isso significa, senhores e senhoras, cidadãos e cidadãs de Santo Antônio da Platina, que de cada 100 presos que saem da penitenciária, 86 cometem novos crimes, geralmente mais graves. E é por isso que é comum ouvir que penitenciárias são escolas do crime. A quem interessa, senhores e senhoras, hoje o sistema tradicional, caro e ineficiente? As empreiteiras construtoras de presídios? Há empresas de fornecimento de alimentação e de uniformes? Há agentes públicos corruptos? Certamente não a sociedade. Na PAC, um recuperando custa um salário mínimo e estamos ressocializando em média mais de 90% dos presos. Os dados são impressionantes e interessam aos governantes por redução de custos e à sociedade, porque as pessoas estão votando mudadas depois da execução de pena nas APACs. Daí a razão pela qual, uma vez implantada, a APAC de Santo Antônio receberá verbas do governo estadual para manutenção e esses recursos acabam por se reverter na economia local. Em resumo, o condenado, de uma forma ou de outra, ressocializado ou não, inexoravelmente, algum dia volta para a sociedade. O condenado de hoje, isso é fato, é o homem livre de amanhã. A APAC é um lugar de rigoroso cumprimento de pena para maiores e medida de internamento para adolescentes. É um lugar cujo objetivo é restaurá-los, ressocializá-los, educá-los e profissionalizá-los. A APAC é um lugar limpo, organizado com um ambiente interno de muita disciplina, rigidez e segurança. Parafraseando as palavras do fundador do método, Mário Ottoboni, vamos matar o criminoso e salvar o ser humano que está dentro dele. Aquele homem que, ressocializado, contribuirá para o bem comum de nossa comunidade. Enfim, nobres vereadores, senhores e senhoras, cidadãos do município de Santo Antônio da Platina, é chegado o momento não só de ter esperança numa sociedade melhor, mas de ser essa esperança. Muito obrigado.
Nesse momento, a palavra está aberta aos vereadores que quiserem algum esclarecimento. Agradeço e parabenizo o Dr. Rogério pelos esclarecimentos com relação ao método APAC. Dando continuidade, convidamos o Dr. Júlio César Michelucci Tanga, juiz criminal de Santo Antônio da Platina, para fazer uso da tribuna livre.
Boa noite a todos. Cumprimento a todos os excelentíssimos vereadores de Santo Antônio da Platina, na pessoa do senhor presidente, vereador Jefferson, e agradeço muito a gentileza de nos disponibilizar esse espaço para podermos expor algumas ideias sobre o método APAC. Agradeço de coração a presença de todos os cidadãos de Santo Antônio da Platina, sem exceção, e faço esse agradecimento na pessoa das autoridades que estão aqui presentes, Dr. Rogério Canguçu, excelentíssimo juiz federal de Jacarezinho e de várias cidades de sua subseção, inclusive juiz federal de Santo Antônio da Platina, Dr. Renato, juiz da vara criminal de Jacarezinho. Agradeço a presença do Dr. Pedro Pavone, que é o presidente da OAB local, sempre muito envolvido com as questões que dizem respeito ao interesse público. Enfim, meu agradecimento a todos, sem exceção. Peço desculpas por não poder nominar todos, a vontade seria essa, mas eu prometi para mim mesmo e para todos que eu seria bem breve, até porque é uma segunda-feira à noite, já é tarde, sei que todos estão muito cansados, e eu vou ser o mais objetivo possível. Senhores, eu sou o juiz da vara criminal e anexos de Santo Antônio da Platina há pouco mais de 2 anos. E eu gostaria de iniciar minha exposição explicando a situação da criminalidade de Santo Antônio da Platina. Aliás, é uma explicação até desnecessária, porque todos sentem na pele o aumento da criminalidade. Todos nós sentimos. Mas eu vou dar um dado só que eu acho importante. Quando eu cheguei à cidade, nós tínhamos uma média de 60 presos na delegacia local. Hoje, nós temos algo em torno de 110 presos, porque nós temos 10 foragidos ainda. Na verdade, nós temos hoje uns 120 presos. Cabem 40, temos 120. Houve nos últimos 2 anos um aumento de cerca de 100% da população carcerária local. Ou seja, a polícia tem prendido muito. Consegue prender todo mundo? Não, porque a polícia não tem estrutura para isso. Ambas as polícias têm profissionais excepcionais em Santo Antônio da Platina, mas não tem estrutura suficiente, como no Brasil inteiro. Mesmo com dificuldades, prendem, fazem seu papel. Temos um aumento de 100% na população carcerária. E eu pergunto, os senhores sentiram mais, os senhores sentem mais tranquilidade para morar em Santo Antônio da Platina? Imagino que não. Eu também não sinto. Ou seja, prender, prender e só prender, sem atividades paralelas que possam recuperar indivíduos, não tem adiantado. Hoje prendemos 2. 2 mesmo, aconteceu hoje à tarde, 2. Amanhã, com certeza, mais alguém vai ser preso. Todo dia nós prendemos. Só que não adianta, porque nós prendemos um, nós soltamos um e prendemos 2. Um determinado preso atinge o direito de ficar em liberdade, muitas vezes, em 24 horas depois que ele sai, ele já comete um outro crime e já é preso de novo. Os senhores já ouviram falar de gente que acabou de sair da cadeia e foi preso? Isso acontece toda hora no Brasil inteiro e também em Santo Antônio da Platina. Por que que isso acontece? Porque o nosso sistema não funciona. O sistema penitenciário do Brasil hoje, como ele não tem sido implementado da forma como deveria pelos governos estaduais, ele não funciona. Simplesmente prendemos, a sociedade tem uma sensação, uma pseudo-sensação de segurança quando o criminoso é preso, ela pensa assim, ai que bom, agora ele está fora da sociedade. Só que ela se esquece de que ele vai ter que sair uma hora por lei. E como o nosso sistema não funciona, ele sai e em 24 horas depois ele volta a cometer um crime. Ou seja, hoje no Brasil, não se tem prendido para recuperar pessoas. Não se tem prendido só para responder o mal que ele fez. Hoje, tem-se simplesmente neutralizado os indivíduos de forma temporária. Nós colocamos o indivíduo que cometeu um crime numa masmorra, que é assim que eu chamo as cadeias que eu visitei até hoje, e esse indivíduo temporariamente não faz nada de mal, porque ele não pode, mas ele vai sair e geralmente faz coisas piores. Até eu me permito fazer um comentário sobre os índices de reincidência no sistema tradicional. O Dr. Rogério Canguçu falou em 85% de reincidência. Eu me arrisco a dizer que em Santo Antônio da Platina é maior o índice. Eu me arrisco a dizer que nós temos mais de 90% de reincidência. A cadeia não tem funcionado para a maioria esmagadora dos presos. Ótimo. Pior do que isso, além de a cadeia não funcionar, ela piora o preso. Porque nós temos muitas vezes alguém que comete um crime que seria recuperável, teria vontade de se recuperar, só que nós o colocamos num ambiente absolutamente criminógeno. O que que acontece? Ele piora e volta cometendo crimes mais graves. Ou seja, não é só que o sistema não funciona, ele piora as pessoas. Por que não funciona? Porque o Estado não faz os investimentos necessários. Por diversos motivos que não cabe a mim elencar. Mas não há investimentos do governo do Estado nas prisões. E vou dizer uma coisa que eu sempre gosto de trazer à tona, porque eu acho que a maioria dos cidadãos não tem muita consciência disso. O sistema atual, além de não funcionar, além de piorar o criminoso, ele garante a impunidade. Nosso sistema é de impunidade total hoje. E vou explicar por quê com um exemplo que eu já dei para os vereadores. Senhor vereador, vou ter que repetir aqui para as pessoas entenderem, para ver o que acontece hoje no estado do Paraná, na maioria das comarcas, inclusive Santo Antônio da Platina, por falta de estrutura do governo estadual. Se um indivíduo entrar na sua casa e cometer um gravíssimo crime de roubo, um crime grave, por exemplo, que lhe renda uma pena de 12 anos. Muitas vezes nós vemos uma matéria, olha, 12 anos de prisão. Muitas vezes a pessoa, por não conhecer a falta de estrutura do Estado, pensa, que bom, 12 anos, agora ele vai cumprir a pena, ele vai responder pelo que ele fez. Lê do engano. Porque quando se fala que alguém foi condenado a 12 anos, a lei brasileira prevê o quê? 12 anos, começou em regime fechado. Depois de 1/6 dessa pena, se não for crime hediondo, ele vai ter direito a ir para o semiaberto. Ou seja, 1/6 de 12, 2 anos. Depois de 2 anos naquela masmorra que piora o indivíduo, 2 aninhos só, de 12, só dois, ele vai para o semiaberto. É o que a lei brasileira diz. O que seria semiaberto, senhores? Semiaberto seria cumprir pena em regime um pouco mais brando, mas numa colônia penal agrícola ou numa colônia penal industrial, por exemplo. Ele ficaria lá na colônia, dormiria lá e trabalharia durante o dia. Eu pergunto para os senhores, será que no Paraná tem vaga em colônia penal? Não tem vaga. Faz 3 anos que eu sou juiz no Paraná, eu só consegui uma vaga até hoje, uma para semiaberto. Não, nem acreditei quando consegui. Aí eu pergunto, se não tem vaga no semiaberto porque o Estado não aumenta o número de vagas, o que a lei e o que os tribunais exigem que se faça com o preso que tem direito aí ao semiaberto? Ele pode ficar na cadeia porque não tem vaga? Não pode, a lei não permite. Ele vai colocar uma tornozeleira eletrônica, que na minha opinião, isso e nada é a mesma coisa. Impunidade. A fiscalização dessa tornozeleira eletrônica, que deveria ser feita pelo executivo, é praticamente inexistente, ineficaz. Não se apuram faltas que ele comete. Na prática, a tornozeleira eletrônica tem sido, por falta de estrutura de fiscalização, uma grande alegria para quem está com ela. Porque ele não está na colônia penal, porque não tem vaga, está nas ruas por aí, se aproveitando da falta de estrutura do Estado. Ok. Regime fechado, progrediu para o semiaberto que já não existe, pega uma tornozeleira para fazer de conta que está havendo cumprimento de pena. E depois de mais 1/6 de pena, o que a lei exige? Que ele vá para o regime aberto. O que seria regime aberto? Ele deveria ir para uma casa de albergado, deveria dormir lá, trabalhar durante o dia, participar de cursos. Nunca existiu regime aberto no Brasil. Para não falar nunca, algumas pouquíssimas cidades do Brasil tiveram casa de albergado. Eu não sei citar nenhum exemplo, mas eu sei que pouquíssimas tiveram. Ou seja, o regime aberto nunca existiu. O semiaberto hoje não existe mais na prática porque não tem vaga. É uma tornozeleira para fazer de conta que está cumprindo pena. E nós temos o quê? Na prática, só 1/6 da pena em regime fechado. Ou seja, 12 anos de prisão para você... O que o Estado está dizendo para o indivíduo? Fique tranquilo, desses 12, você vai ficar 1/6 só preso. Depois você cai fora. O problema é que esse 1/6 que você fica preso num local que não tem nenhum controle do Estado, o que acontece? Você simplesmente se criminaliza mais e volta pior do que você entrou. Então o sistema atual, senhores, não tem cumprimento de pena integral, é um sistema que consagra a impunidade e pior... É um sistema que piora o indivíduo e dá trabalho para nós, para a sociedade. Porque se eu prendo um indivíduo, ele sai, ele volta a cometer crime, não adianta nada. Eu vou ficar tranquilo só temporariamente enquanto ele estiver em uma cela. Esta é a situação que ocorre hoje em Santo Antônio da Platina. Essa é a situação que acontece hoje na maioria das cidades do Paraná e do Brasil. Na cadeia pública de Santo Antônio da Platina, não existe estrutura para o preso trabalhar. Os presos querem trabalhar, porque para eles é benefício. Cada 3 dias trabalhados, pela lei, eles ganham 1 dia a menos. Não há estrutura nenhuma. não há estrutura para estudar. Entram drogas na cadeia local e em todas as cadeias do Brasil. Os senhores já ouviram falar isso, né? Claro, todo mundo sabe. Entram até armas às vezes. Não há controle nenhum. É por isso que se criam estados paralelos lá dentro em que não há recuperação nenhuma. Muito pelo contrário, as pessoas são pioradas. E agora vem a questão da PAC. Eu estou aqui como juiz da vara criminal e também como cidadão. Eu vim aqui com um objetivo só, que é manifestar o apoio do Poder Judiciário de Santo Antônio da Platina à PAC. E eu quero explicar para os senhores em linhas bem gerais por que que nós apoiamos a PAC. Primeira coisa, não é só o juiz da vara criminal que apoia a PAC, o Poder Judiciário inteiro apoia a PAC. O Tribunal de Justiça, ele estimula a criação da PAC no Paraná inteiro. Tenho certeza absoluta de que o Tribunal de Justiça do Paraná quer a PAC no Paraná inteiro. Tanto que existe um grupo de formação, um grupo que tem se dedicado a disseminar as APACs pelo Estado, que é coordenado pela doutora Branca, que tem uma experiência maravilhosa na PAC de Barracão. Tribunal de Justiça apoia a PAC. Ministério Público apoia a PAC. Houve audiência pública aqui. No ano passado, os promotores vieram, se manifestaram. O promotor, Dr. Diego, não pôde vir aqui hoje, manifestou total apoio. Claro que os promotores querem a PAC. Ordem dos Advogados do Brasil, sem sombra de dúvida, né, Dr. Pedro Pavone? Apoia a PAC. Dr. Pedro Pavone esteve na audiência pública também. Todas as entidades que trabalham com execução penal, com cumprimento de pena, apoiam a PAC. Por que será que apoiam a PAC? Por qual motivo? É porque a PAC, onde foi implantada para valer, teve resultados sensacionais. Em resumo, como o Dr. Rogério disse, o índice de ressocialização do método APAC é de mais de 90%. Ou seja, de acordo com esses dados, a cada 10 presos que têm o perfil para o método APAC, 9 saem da PAC e não amolam mais a sociedade. Se inserem novamente na sociedade. É salvo o homem e é morto o criminoso, como bem disse o Dr. Rogério. Esses resultados sensacionais do método APAC são motivo pelo qual, não só no Brasil, mas em outros países, como bem disse o Dr. Rogério, esse método tem sido aplicado. O governo do estado do Paraná, claro que apoia a APAC também, tanto que ele tem uma lei que prevê convênio com as APACs, desde que alguns requisitos sejam preenchidos. E por que que o governo do estado apoia a PAC também? Porque a PAC dá certo e é barata. Hoje a execução penal no Brasil inteiro não dá certo e é cara. Ou seja, para não recuperar o indivíduo, ou seja, para piorar, ou melhor, para piorá-lo, nós temos gastado 4 salários mínimos por preso. A PAC, em média, gasta 1 salário mínimo e recupera 90%. Ou seja, é um método que, por enquanto, deu bons resultados. Será que todas as APACs do Brasil vão dar bons resultados? Ora, se forem muito bem conduzidas, sim. Nós estamos nos baseando nas experiências que nós vimos até hoje. Nada garante que todas as APACs vão funcionar muito bem. Agora, se funcionarem muito bem com gente motivada como nós temos aqui, eu tenho certeza absoluta de que os resultados vão ser maravilhosos e vão fazer a comunidade inteira vibrar com a APAC e participar da APAC. Em linhas gerais, senhores, quando se fala em APAC, muitas pessoas pensam, ah, a APAC é o negócio lá do Poder Judiciário. Não tem nada a ver, a APAC não é algo público. Eu não estou aqui para defender algo para o Poder Judiciário. Não é isso. A APAC é um método que é aplicado por uma associação de cidadãos. É uma associação privada sem fins lucrativos. É uma associação que, por meio do voluntariado, da pura vontade de ajudar, trabalha na recuperação de verdade de pessoas. E com isso, traz resultados maravilhosos para a sociedade. São pessoas que poderiam estar buscando só o lucro no seu trabalho. São pessoas que poderiam não estar atrás de dor de cabeça nenhuma. Mas que preferiram deixar uma marca na vida. Uma marca positiva. Pessoas que pensaram, puxa, se esse método está dando tão certo em outros locais, por que não tentar na nossa querida cidade? Pode dar errado? Pode. Tudo pode dar errado. Só que vontade de dar certo não vai faltar. E são pessoas que não vão ganhar absolutamente nada com isso. Não tem dinheiro, não vai ser nada pago para a diretoria. É voluntariado 100%. E não é voluntariado só para enfrentar essa dor de cabeça, não. É para viajar e fazer curso de mais de 30 dias, porque é um método rígido, que existe há mais de 30 anos, que tem que ser estudado. São pessoas que estão dispostas a se doar para algo que tem recuperado pessoas, salvado famílias. E o mais importante, eu não tô preocupado com as pessoas que são recuperadas. Eu estou preocupado com a sociedade de Santo Antônio da Platina, porque eu não aguento mais ver a criminalidade aumentar. O trabalho do promotor hoje, o trabalho do juiz hoje, tudo isso é enxugação de gelo, usando uma expressão popular. Prende hoje, amanhã está cometendo de novo. Não adianta, a gente não vê resultado. Então a APAC é o quê? É uma iniciativa particular de cidadãos comuns que, diante da falha, da falência total do Estado na condução da execução penal, resolvem por si mesmos, de forma particular, de forma voluntária, recuperar pessoas para que essas pessoas parem de cometer crimes. Como não apoiar uma ideia dessa? É por isso que tantas entidades apoiam a APAC. Por onde ela passou e foi implementada de forma verdadeira, de forma correta, os resultados foram sensacionais. Esse é o motivo. Além disso, senhores, a APAC garante a punidade de verdade. Porque eu disse agora há pouco para vocês que um assaltante que tem 12 anos de pena, quanto que ele cumpre de verdade? 2, né? A APAC não é só em meio fechado. A APAC é um método que se desenvolve em meio fechado, semiaberto e aberto. Isso quer dizer que o indivíduo que se adaptar ao método APAC, ele vai cumprir a pena inteira dele. 12 anos é 12 anos de verdade. Vai ficar, começa no fechado, vai para o semiaberto. Ah, cometi uma falha no semiaberto. Regride para o fechado e volta para a cela tradicional. Ou seja, são 12 anos de compromisso de cumprir pena de verdade. Não é a piada de hoje que nós temos aqui de impunidade no Brasil. Então pensem, método que dá certo, que diminui a reincidência e que garante punidade de verdade. Eis os principais motivos pelos quais o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, o Poder Executivo em nível estadual, todas as entidades envolvidas com execução penal têm apoiado esse método. Eu gostaria de expor algumas ideias que as pessoas têm equivocadas sobre a APAC. A APAC, ela tem um problema só. Senhores, a APAC tem um problema que eu vi até hoje. E é um problema, na verdade, prático. Não é um problema inerente ao método em si, é um problema prático. A APAC, o nome dela, o nome do método APAC, e da associação que aplica o método, é Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Quando um indivíduo ouve a palavra proteção e condenado, ele para, opa, não quero ouvir mais nada. Ele pensa, vai proteger condenado? Vai proteger bandido? Lê do engano. Não tem absolutamente nada de proteção. A proteção é a sociedade. Sabe o que é proteger condenado, proteger bandido? É deixar ele fazer o que ele quiser na cadeia. É ele não precisar trabalhar e ficar só um sexto da pena e sair depois. A APAC significa o quê? Cumprir a pena inteira, trabalhar todo dia, se espiritualizar, se recuperar e estudar com a participação da comunidade. Por que que o nome é Associação de Proteção e Assistência aos Condenados? Porque além da questão da assistência que tem que ter ao preso, em nível psicológico, é claro, que vai recuperá-lo como ser humano, em nível religioso, houve uma iniciativa de preservar a sigla que era o lema espiritual da APAC, que é amando ao próximo, AP, amarás a Cristo. Para aproveitar este lema, usou-se o P com a palavra proteção, que gera uma sensação errada nas pessoas de que é iniciativa para passar a mão na cabeça de criminoso. Ao contrário, o que se quer com a APAC é que pela primeira vez haja cumprimento de pena rigoroso e de verdade que recupere o indivíduo, tratando com dignidade de ser humano, porque ninguém perde a sua humanidade por cometer um crime. Mas que seja rigoroso, que pague pelo que você fez, e se você não pagar, você volta para o método tradicional. Senhores, lembre-se sempre disso. A APAC é rigor, a APAC é cumprimento de pena, a APAC é recuperação de indivíduo para parar de amolar a sociedade. O que tá hoje, agora, se os senhores acharem que o que está hoje está bom, até peço aos senhores vereadores, por favor, Se os senhores acharem que o método atual sozinho tá bom, porque a pessoa tem que ficar isolada lá e depois a gente vê o que faz quando sair, é melhor não aprovar a utilidade pública da PAC. Agora, quem achar que do jeito que está hoje está ruim e que é bom ver uma alternativa para ver se melhora, uma alternativa que tem dado certo e que pode dar certo aqui, eu acho que é o caso de pensar com carinho nessa questão da utilidade pública. Obviamente, senhores vereadores têm a sagrada independência. Qualquer que seja o resultado da votação, vai ser absolutamente respeitado. É a vontade do povo. Os senhores têm a sagrada missão de representar a vontade do povo. Se a vontade do povo de Santo Antônio da Platina for não ter a PAC, maravilha. É a vontade do povo que é soberana. O importante é que aquelas pessoas que quiseram implementar a PAC deram o máximo para aprovação. Se não for a vontade do povo, não haverá a PAC. Se for a vontade do povo que a PAC, o método a PAC, seja implementado, eu tenho certeza de que a diretoria e todos os membros dessa associação privada doarão a alma, doarão sangue para que isso dê certo. Se não der certo, é porque não era para dar mesmo. Mas até agora deu muito certo nos locais que foi devidamente implementado. Alguém pode perguntar, ué, mas peraí, então vai todo mundo lá para a PAC? Obviamente não. A prisão vai continuar normal? Claro que vai. A maioria dos presos provavelmente vai continuar na cadeia pública. Oi? Opa, obrigado. Obrigado. Eu acabo me empolgando um pouco, até peço desculpas por sair um pouco do protocolo, mas eu acho que foram 13 anos dando aula e eu não consigo ficar muito parado. Estou até vendo aqui a Júlia, tive a honra de dar aula para ela lá em Londrina. Tudo bem, Júlia? Seja muito bem-vinda. Meus senhores, a cadeia, do jeito que está, que eu chamo de masmorra, ela vai continuar, não tem como ficar sem ela. Provavelmente a maioria dos presos continuará lá. Só que alguns presos que tenham um perfil adequado à PAC, caso a PAC exista, poderão ir para esse método e ser recuperados. Porque os senhores já devem ter ouvido falar de algum caso assim, uma pessoa que cometeu um crime, mas não é aquele criminoso contumaz, é aquele que cometeu um erro e acabou se arrependendo e se recuperou. Já ouviram falar de algum caso assim? Existe, não existe? Não é todo criminoso que adota o crime como meio de vida. E muitas vezes, um criminoso que era plenamente recuperável, que queria se recuperar, ele é colocado num meio 100% criminógeno, que é a cadeia pública de qualquer delegacia de Santo Antônio da Platina, e aquela parte que ele tinha recuperável é totalmente corrompida. Aí ele se torna criminoso de verdade. A PAC é uma excelente alternativa para evitarmos isso. Para evitarmos que aquela pessoa que tinha recuperação e, mais importante, vontade de se recuperar, não tenha essa oportunidade. A PAC é a alternativa para realmente recuperarmos só aqueles presos que se adaptem ao método APAC. Repito, não são todos. Preso com perfil indisciplinado, preso com perfil violento que não tem autodisciplina, a PAC não é para ele, é a cadeia. Agora, aquele preso que tem o pleno perfil para a PAC, de acordo com o estudo psicológico que nós tivermos, com os métodos que forem desenvolvidos pelo sistema, esse tem oportunidade na PAC de trabalhar, estudar e se recuperar. Ou seja, além de pagar a pena, ele trabalha, produz algo de útil para a sociedade, se prepara para se inserir no mercado eventualmente quando sair da cadeia e é um criminoso a menos. Imaginem só, senhores, um criminoso que se recupera, quantos crimes a gente evita? Quando a gente fala que fulano saiu da cadeia e foi preso uma semana depois, dá a impressão de que ele cometeu um crime só uma semana depois, né? Não. Quando alguém sai da cadeia e é preso uma semana depois, a única informação que eu tenho é que ele foi preso uma semana depois. Todos os outros crimes que ele pode ter cometido durante essa semana, eu não sei. Porque, senhores, a maior parte dos crimes que acontecem não chega ao conhecimento da polícia. A chamada cifra negra, a expressão que a doutrina usa é cifra negra, a doutrina de direito penal. É aquela cifra de crimes, aquela porcentagem que não chega ao conhecimento das autoridades. Então, um criminoso recuperado significa muitos, muitos crimes a menos e uma sociedade mais segura. Se o método der certo, se o método for aplicado corretamente. E quem que aplica o método? Sociedade, pessoas, os senhores. pessoas comuns que têm essa vontade de fazer algo mais na vida, que é ajudar a sociedade. É por isso, senhores vereadores, tanto apoio tem sido destinado ao método APAC. E eu chamo atenção para, na minha opinião, a APAC tem um pilar que é o grande diferencial. Na minha opinião, claro que eu posso mudar minha opinião depois, porque quem somos nós, né? Nossa opinião, ela não é definitiva sobre nada. Mas a APAC tem um dos seus pilares mais fortes na espiritualização, ou seja, é religião para quem comete crime. Ah, mas vai impor uma religião para o preso? Não, de acordo com a crença dele. A palavra de Deus vai ser levada, mas o Estado é laico, estamos aqui fazendo uma análise objetiva. Se a religião recupera pessoas, mesmo que você seja ateu, você tem que concordar que se ela recupera, ela é importante para isso. Muito, mais, muito melhor do que o estado atual em que nós pioramos as pessoas. Então, o método APAC é um método cristão de recuperação espiritual de pessoas que estão corrompidas ou em fase de corrupção total pelo meio criminoso. É esse o diferencial primordial da APAC. E é por isso que nós encontramos voluntários para a APAC. Não seria fácil encontrar... Não é fácil encontrar voluntário nem para ser síndico, às vezes, do prédio. Só que para a APAC a gente encontrou voluntários sensacionais. Por quê? Porque são pessoas que têm fé em Deus e que acreditam que se podem fazer algo de diferenciado para ajudar a sociedade, que elas têm obrigação perante Deus de fazer isso. E eu cito aqui, a APAC, quem que é diretor da APAC? Doutora Bruna, que não vai ganhar... A única coisa que a doutora Bruna vai ganhar... conduzindo a associação APAC, é dor de cabeça, porque ela está sendo perseguida por várias pessoas que não conhecem o método. Porque quando conhece e critica, puxa vida, é tão bem-vinda a crítica. Agora, quando você não procura se informar sobre o método e vem criticar sem saber, eu sugiro que não faça isso. A melhor coisa é, quando formos emitir uma opinião, é interessante que seja uma opinião embasada. A doutora Bruna, ela, por enquanto, só ganhou dor de cabeça, críticas infundadas, só que ela vai ganhar uma coisa, que é a satisfação espiritual dela de cumprir uma missão cristã de recuperação daquele que quer se recuperar e, o mais importante de tudo, diminuição da criminalidade e melhorar a vida dos cidadãos de bem em Santo Antônio da Platina, que não aguentam mais esse absurdo de criminalidade crescente. É por isso que eu parabenizo publicamente a doutora Bruna, eu parabenizo publicamente o Jeffone, eu parabenizo publicamente o Guilherme e todos os demais membros da APAC, porque são pessoas que não vão ganhar nada de material com isso, mas que querem fazer o método dar certo para reduzir a criminalidade. Repito, não é todo preso, só alguns que se adaptarem ao método. Não se adaptou? Fora. Ah, entrou no método, fez uma besteira ali, volta para a cela e acabou a chance. A chance é dada uma vez. É por isso que ninguém, nos locais em que a APAC foi implementada, quase, acho que teve o quê? Umas três fugas. Teve um caso que eu vi que uma mulher fugiu, porque ela não aguentou o rigor, porque é rigoroso. Imagina ter que acordar cedo, rezar, trabalhar e estudar. Hoje o cara acorda na cadeia, ele pode acordar 2 da tarde, fumar maconha o dia inteiro e falar no celular. Agora imagina um método militar para se tornar um ser humano melhor. Tem gente que não aguenta e pede para voltar. E teve um caso de uma mulher que fugiu, eu vi num documentário. Ela fugiu e ela ficou com tanta vergonha, porque eles criam um vínculo entre eles, uma amizade, uma cumplicidade tão grande. Ela voltou chorando, pedindo perdão por ter fugido. Não sei se ela acabou sendo aceita ou não, mas ela ficou muito envergonhada por ter tido essa recaída. Ela ficou 24 horas fora só. Porque é aquilo que é cumprimento de pena. Rigoroso. Não é a piada que nós temos hoje no Brasil inteiro. Então, senhores, esta ideia de que a APAC é iniciativa para passar a mão na cabeça de criminoso, como tão bem disse o Dr. Rogério Canguçu, é uma ideia absolutamente equivocada. Passar a mão na cabeça de criminoso é o que acontece hoje. Isso é. Faz o que quiser aí. Usa droga aí. Usa celular aí, porque o Estado não está fiscalizando. Depois, daqui a daqui a 2 anos dos 12, você sai e a gente vê o que faz. Isso é passar a mão na cabeça. É uma oportunidade de Santo Antônio da Platina para implementar um método que tem dado certo. É garantia que vai dar certo? Não. É garantia que as pessoas vão tentar fazer dar certo. Voluntariamente. E eu convido, estou vendo representantes de religiões aqui. Todo mundo que tem vida religiosa, todo mundo que realmente valoriza a vida espiritual, que vai à igreja, seja ela de qual denominação for, conversem em suas comunidades sobre o método APAC. O método APAC é a oportunidade de levar a palavra de Jesus Cristo para aquela pessoa, justamente aquela pessoa que seria prioridade para Jesus Cristo, que seria o marginalizado. Porque hoje o que eu vejo, senhores, é a pessoa da igreja tentando ir lá na delegacia, ela não consegue porque não tem segurança para isso. Eu já recebi no meu gabinete 2 senhoras que falaram assim, olha, a gente quer lá pregar, mas não dá, não estão deixando porque não tem estrutura, porque o Estado não domina a parte interna da cadeia. A APAC é uma forma de levar Jesus Cristo e todos os seus ensinamentos, toda a revolução que ele gerou, para dentro do sistema carcerário, para quem quiser ouvi-lo, e podermos recuperar pessoas e melhorar a sociedade. O Estado é laico? É. Vai ser obrigado alguém a seguir alguma religião? Claro que não. Mas este método torna bem-vinda, muito bem-vinda. Eu diria, é a principal atividade da APAC. É a espiritualização. Por isso que peço a todos, de todas as denominações de igrejas, pesquisem sobre a APAC, conversem em suas igrejas com o padre, com o pastor, com o líder religioso de vocês. Puxa, não pode ser uma grande oportunidade de ajudar aquela pessoa? Eu não vou usar a palavra ajudar. Não pode ser uma oportunidade de recuperar alguém que está perdido para parar de cometer crime e para a gente diminuir o número de vítimas? Senhores, se a gente conseguir recuperar uma pessoa, acho que já valeu a pena a PAC. Só uma. E quando os senhores... Eu faço um convite também. Quando os senhores tiverem vontade de criticar a PAC porque dá a impressão errada, que eu já expliquei, de que é passar a mão na cabeça de criminoso, quando tiverem vontade de passar a mão, de criticar, pesquisem sobre a PAC e façam uma pergunta. Se os senhores forem cristãos, se seguirem alguma religião cristã, será que este método estaria de acordo com a minha religião? Ou está de acordo com a minha religião deixar um criminoso no meio em que ele faça o que ele quiser, não recuperá-lo e ele vai sair de lá e vai fazer mais vítimas e até piores? O que será que é mais de acordo com a religião dos senhores? Ou seja, a APAC, ela é admirável, não só sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista político, mas também sob o ponto de vista religioso e espiritual. Eu acho que eu acabei falando demais, mas é um tema muito empolgante. Estou aberto, eu tenho um conhecimento também limitado, a PAC ela vai ser novidade para nós. Se precisarem de indicação, de fontes para saber mais sobre a PAC, estamos à disposição. Doutora Bruna está à disposição, ela vai ser a diretora da PAC. Doutor Guilherme, vice-diretor, Jeffone, membro da diretoria também, são pessoas que têm dado sangue para a PAC. E aqui o que vai ser votado na semana que vem é simplesmente o quê? Se a PAC é de utilidade pública ou não. Não vai ser votado aqui destino de verba para a PAC. Por quê? Porque a PAC ela vai sobreviver do quê? De doação. Atividade voluntária. Se os senhores acharem que a PAC tem utilidade pública, eu acho importante pensar com bastante carinho no projeto. Agora, se achar que não, que a PAC ela não vai ser boa para o interesse público de Santo Antônio da Platina, aí o voto, acho que indubitavelmente, tem que ser não mesmo. E eu concluo explicando a parceria entre Santo Antônio e Jacarezinho. Quem está aqui não é só o juiz de Santo Antônio da Platina. O Dr. Renato é juiz criminal de Jacarezinho, está ali gentilmente, veio aqui, veio direto do trabalho, tenho certeza que não jantou, está aqui. Precisaria estar aqui? Não. Ele precisaria implantar PAC em Jacarezinho? Se o doutor Renato quisesse simplesmente despachar nos autos, que nem o senhor disse, que a gente comentou aqui, vereador, é muito fácil despachar processo. Você não está vendo vidas. É mão de papel, despacho e tchau. Só que o doutor Renato, assim como o doutor Rogério, que é juiz federal, que está aqui apoiando, assim como eu, e assim como vários e vários colegas do Brasil inteiro, nós não nos conformamos com essa realidade de fazer o nosso e tá bom porque o meu está garantido. Porque esse nosso que a gente está fazendo, por culpa de falta de estrutura do Estado, não está funcionando. Então a gente está tentando doar o nosso tempo da melhor forma possível para tentar melhorar a situação. Ninguém é obrigado a nada, ninguém vai perder nada, nem ganhar nada materialmente com isso. Senhores, a intenção da doutora Bruna, do Guilherme, do Jeffrey e da PAC Santo André da Platina, qual que é? É fazer uma parceria com a PAC de Jacarezinho. Jacarezinho já tem a PAC. A PAC de Jacarezinho já está juridicamente formada, ela está em fase de implantação material. Eles têm um excelente prédio que foi doado pela... o uso foi cedido pela Igreja Católica, né, doutor Renato? Doutor Rogério? A Igreja Católica de Jacarezinho cedeu o uso de um prédio enorme, 3 mil metros de construção. Justiça Federal de Jacarezinho pretende destinar verba que condenados pagam para ajudar nas reformas necessárias. O que nós queremos? Nós queremos uma parceria entre a PAC de Santo Antônio da Platina e a PAC de Jacarezinho. Qual que é a ideia inicial? Que a PAC de Santo Antônio da Platina seja destinada a adolescentes infratores para tentar recuperar, para evitar que se tornem adultos criminosos. E a PAC de Jacarezinho se concentra inicialmente nos adultos. Alguns adultos, alguns, poucos, que se enquadrem no perfil e que estejam de acordo com a cota estabelecida pelo doutor, iriam para Jacarezinho. Alguns daqui iriam para Jacarezinho. E alguns adolescentes de lá, que estejam também dentro da cota aqui e que tenham perfil para a PAC, viriam para cá. Seria um trabalho de parceria. Porém, para deixar bem claro, o ideal é que toda a cidade tenha a PAC para adulto e a PAC para adolescente. A PAC de Santo Antônio da Platina, ela foi formada para trabalhar com adolescentes ou adultos. Quem sabe os dois. Essa é a intenção. Assim como o Jacarezinho pode ter também a PAC para adulto e a PAC para adolescente. O que essas pessoas estão pedindo ao município, à sociedade, é o quê? Reconhecimento de utilidade pública. Ninguém chegou à parte mais difícil ainda, que é pedir voluntário. Porque às vezes criticar é fácil, né? Nossa, que isso aí não sei o quê. Vamos trabalhar para ajudar? Às vezes o seu trabalho pode ajudar a recuperar uma pessoa e você evita crimes graves. Ninguém quer. Mas nós já temos pessoas que querem e estão gastando dinheiro do próprio bolso para implementar isso. Senhores, então é por isso. Por isso tudo que o método APAC tem sido visto com bons olhos pelo Judiciário, Ministério Público, OAB e todos os atores envolvidos na execução penal. A vontade dos senhores é soberana, a vontade do povo por meio dos vereadores. Vereadores, obviamente, o que eu vou falar é até desnecessário, mas reforçar, estejam absolutamente em paz para votar de acordo com a convicção dos senhores. Pode ser que os senhores achem que não é utilidade pública e, obviamente, o mesmo respeito que teria a decisão contrária vai ser a essa decisão. O objetivo foi só expor as informações para que o desconhecimento não seja o norte das opiniões sobre o método. E tenho certeza de uma coisa, caso não seja aprovado, isso não vai impedir que as pessoas voluntárias ajudem o próximo. A PAC vai eventualmente funcionar de outra forma, claro, sem uma estrutura, mas eventualmente tentando evangelizar os presos, alguma coisa assim. De algum jeito vai ser feito. Quem sabe não é do jeito ideal, que é com estrutura e com apoio do governo do estado, que tenho certeza absoluta de que vai apoiar. Muito obrigado, peço desculpas, eu acabei me alongando, mas é um tema apaixonante. Muito obrigado, boa noite a todos e desculpe qualquer coisa.
Agradecemos e parabenizamos o Dr. Júlio pelas
pelos esclarecimentos com relação ao método APAC. Dando continuidade à sessão, conforme artigo 34, inciso 7º da Lei Orgânica, apresentamos aos nobres vereadores e à nobre vereadora e aos presentes no plenário o demonstrativo das despesas do mês de fevereiro de 2017 do Legislativo. Demonstrativo das despesas de fevereiro de 2017. Conforme artigo número 34, inciso 7º, da resolução número 1/90 da Lei Orgânica do Município. Repasse do Executivo Municipal, R$ 289.102,56. Despesas do Legislativo Municipal. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 48.714,97. Obrigações patronais, R$ 11.069,14. Diárias, pessoal civil, R$ 19.610. Material de consumo, R$ 107,50. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 14.312,07. Auxílio alimentação, R$ 4.279,59. Totalizando R$ 98.093,27. Antes de encerrar a sessão, a presente sessão, quero aqui agradecer às autoridades que fizeram os esclarecimentos sobre o método APAC. Agradeço também ao público presente, aos ouvintes da rádio e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, reforçando o convite para que segunda-feira estejam presentes na sessão, nos prestigiando. Bom, nós estamos aqui temos uma sessão extraordinária na quarta-feira. Só vou ver com os vereadores a questão do horário. Aí, tá ok, então. Então fica marcado essa sessão extraordinária para quarta-feira, às 20 horas. E convido também aos presentes para que venham prestigiar. E nas sessões também ordinárias, segunda-feira, está feito o convite. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão. Muito obrigado e boa noite a todos e todas.